Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a educadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, no Mato Grosso, Francileia de Castro. Francileia, bom dia.
Bom dia, Anderson, e todos os ouvintes do Faixa Livre. Eu desde já agradeço, em nome da FASE, essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre um assunto que é tão urgente e importante de ser debatido, né, no país.
Francileia, muito obrigado por nos dar a honra dessa entrevista aqui ao Faixa Livre. Francileia, nós temos presenciado nos últimos tempos uma das maiores tragédias ambientais da história do nosso país, que são esses incêndios lá no Pantanal e na Amazônia, que devastam os nossos biomas. O presidente da República, que deveria atuar para combater os efeitos das queimadas, prefere minimizar o problema e negar a culpa pelos episódios. Primeiro, Francileia, como é que você tem observado a ação do governo federal diante deste cenário lamentável no nosso meio ambiente?
É isso, ao contrário do que afirma o presidente da República, desde que tomou posse, né, o governo Bolsonaro, ele vem implementando um desmonte nas políticas ambientais brasileiras, com ataque e ações que visam a todo momento flexibilizar as leis de proteção ambiental desses biomas. E esse é um questionamento que a gente vem fazendo, né? Como combater esses acontecimentos se logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro houve uma profunda reforma administrativa, né? Que, entre outras coisas, esvaziou o Ministério do Meio Ambiente. Teve cortes drásticos, né, no seu orçamento, inclusive nos programas para prevenção e controle dos incêndios florestais. Então você vê um enfraquecimento intencional, né? É uma perseguição direta a todo momento aos órgãos públicos responsáveis pelo monitoramento, pela fiscalização ambiental. E por outro lado, você tem uma postura do governo que incentiva e defende explicitamente a grilagem das terras, o desmatamento e, consequentemente, as queimadas das nossas florestas, em favorecimento de setores empresariais e do agronegócio que tem carta branca nesse governo.
Essa situação de destruição que ocorre nos nossos biomas, Francileia, você considera que sejam episódios pontuais ou isso faz parte de um processo de regressão do nosso meio ambiente que está se consolidando? Você enxerga saída para isso?
Não são episódios pontuais, né? O Brasil vive aí um intenso e acelerado processo de desregulação ambiental e também da desconstrução de todo o aparato institucional das políticas e governança ambiental. De forma intencional, isso vem repercutindo desde 2019, no crescimento dos focos das queimadas e também do desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. E agora, mais recentemente, de forma mais explícita, no Pantanal, à custa de um modelo de desenvolvimento que é centrado em interesses do capital estrangeiro e também na produção de commodities. E é importante, então, a gente, e necessário, pensar em outros modos de produção e de consumo. Repensar nossa relação sociedade-natureza. E também na nossa economia, nas infraestruturas logísticas, pensar no encurtamento dos circuitos de comercialização, na diversificação produtiva e alimentar do país, e na descentralização econômica, na distribuição de renda e na democratização dos processos decisórios.
E qual foi a sua avaliação para esse discurso do Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, Francileia, onde ele disse que há uma campanha para prejudicar o seu governo nesse episódio das queimadas no Pantanal e na Amazônia e jogou a culpa nos índios e nos caboclos da região?
Bom, além de vergonhoso e irresponsável o discurso, né, do presidente Jair Bolsonaro, ele é um ataque direto às organizações não governamentais ambientalistas e aos povos indígenas, né, e comunidades tradicionais. Então, essas mentiras que o presidente contou na ONU, elas tentam tirar a atenção das reais intenções desse governo. É um discurso que, de forma muito explícita, coloca a política, né, violenta, né, do governo Jair Bolsonaro contra as organizações e movimentos e povos que atuam em defesa do meio ambiente. É um processo de violação de direitos humanos e ambientais por parte desse governo, carregado de naturalização da situação desastrosa, né, que nos encontramos. E o governo ainda busca criminalizar e transferir a responsabilidade das queimadas para as populações tradicionais. Mesmo com todos os indícios, né, das investigações apontando para as atividades do agronegócio como principal causa das queimadas. Então, o discurso, inclusive, ele exime o governo da sua responsabilidade e da sua culpa. Causa um constrangimento internacional para o Brasil, perante a ONU e demais países, e uma preocupação para toda a sociedade brasileira que vê nesse governo a irresponsabilidade sobre o nosso meio ambiente.
Francileia, você recentemente publicou um belo artigo intitulado "Das nossas florestas só restarão as cinzas", em parceria com as suas colegas de fase Letícia Turra e Rosilene Miliotti, onde vocês traçam um panorama de toda essa situação do nosso meio ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes a respeito desse artigo.
O artigo é uma denúncia de tudo que vem acontecendo no país em relação às queimadas, que acontecem em diversos biomas. Não é um caso isolado só no Pantanal ou na Amazônia. E traz uma análise ampliada e profunda sobre essa situação no Brasil, com informações de dados, né, dos focos de incêndio na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, e a situação dramática vivenciada aí por comunidades, animais e florestas que estão passando pelos piores incêndios da história, contudo virando cinzas. Então, além desses dados, o artigo ele faz um questionamento sobre a responsabilidade dessa situação, considerando que queimar para desmatar é o modo operante do agronegócio, né, com todos os incentivos governamentais, com os processos de desregulação ambiental. Então, a gente vê que em um ano nós retrocedemos uma década nessa pauta ambiental. Mas também é um artigo em forma de um apelo à sociedade. Tanto que o título, né, é uma pergunta, né? Das nossas florestas só restarão as cinzas? Então, a necessidade de alertar para olharmos para as pautas ambientais e para a luta pela preservação da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal e dos seus povos, que tanto contribuem para a defesa e a proteção dos seus territórios e dos recursos naturais que são tão importantes para a vida no planeta.
O que é que a FASE tem feito, Francileia, para combater todo esse desmonte que está colocado no nosso meio ambiente?
A FASE atua já há um bom tempo em regiões, né, desses biomas, no apoio e fortalecimento de grupos sociais, de povos e comunidades tradicionais que lutam pela defesa e proteção de seus territórios. Possuímos uma atuação em articulações, em fóruns e redes socioambientais, na proposição de projetos e propostas políticas de modelos de desenvolvimento sustentáveis para o Brasil e que garantam os direitos humanos, os direitos ambientais e a proteção dos biomas e das nossas florestas.
O Ministério Público Federal, Francileia, pediu mais uma vez na última quarta-feira que a Justiça afaste o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alegando que sua gestão traz danos às iniciativas de preservação dos nossos biomas. Eu imagino que você concorde com essa medida, Francileia, mas dá para esperar algo diferente nesse governo de Jair Bolsonaro? Trocar os nomes não vai manter a política destrutiva para o nosso meio ambiente?
Sim, de fato. Infelizmente, nós temos um governo atual que, por si só, é uma ameaça ao meio ambiente. Porém, não podemos aceitar a postura de um ministro do meio ambiente que, pela sua posição e cargo que ocupa, deveria estar adotando medidas para a proteção e conservação ambiental do país, porém prefere incentivar a exploração, o desmatamento, convoca seus aliados, né, a passar a boiada aí, né, sobre o meio ambiente, é declaradamente aliado de empresas desmatadoras, tem uma postura negacionista em relação aos números de incêndio e focos do desmatamento, né, no Brasil. É um inimigo declarado da natureza e do povo brasileiro. E temos acompanhado, né, que tem trabalhado para desestruturar toda a política ambiental que foi construída ao longo dos últimos anos, tanto que a ação do Ministério Público Federal aponta para desvio, né, de finalidade a sua função, que deveria ser trabalhar para preservar o meio ambiente e não acelerar o seu processo de destruição. Então não podemos aceitar isso, né? O Brasil vem caminhando na contramão do resto do mundo, e isso é prejudicial para todos nós, para toda a população brasileira.
Para encerrar, Francileia, como a sociedade civil pode atuar para auxiliar as entidades de defesa do meio ambiente a conter essa triste realidade que está colocada no nosso país?
Eu acho que nesse momento é importante a gente manter a organização social. Nós estamos vivendo em um período difícil de crise sanitária, né, e de isolamento devido à Covid-19, mas também de uma crise financeira, né, global. E aqui no Brasil a gente tem um aprofundamento de várias desigualdades sociais e sabemos e estamos vivenciando quanto está sendo dramático, né, ao mesmo tempo, tantos retrocessos políticos e ambientais. Então, por isso, manter a organização social é importante, investindo nas ações de incidência e denúncia dessas atrocidades que vem acontecendo no país, investir na comunicação ampla com a sociedade, alertando, né, sobre esses constantes ataques ao meio ambiente e aos direitos humanos. Nós não podemos permitir que este governo siga propagando mentiras e se eximindo de suas responsabilidades. Precisamos trabalhar pela verdade. Não podemos aceitar calados esse projeto de governo genocida e ecocida, que tem uma política declarada de morte. E, acima de tudo, nós precisamos seguir na defesa pela proteção dos nossos biomas, aliados à defesa dos povos tradicionais, indígenas, quilombolas e de seus territórios.
Francileia, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo meu abraço.
Eu que agradeço o convite e deixo aqui também um abraço e o desejo de dias melhores para todos e todas.
Conversamos aqui com a educadora da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, lá em Mato Grosso, Francileia de Castro. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.